As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. O Médio Tejo registrou esta quinta-feira mais 3 casos positivos de doentes por Covid-19. Entre eles, registro também para aquele que foi o primeiro caso em Torres Novas, a que se juntam também mais um caso em Tomar e outro em Orém. A região do Médio Tejo contabiliza assim, até esta quinta-feira, ao fim do dia, 16 casos de pessoas infectadas por Covid-19. Tomar tem o maior número de situações, com 5. Orém com 4 e Alcanena com 2 situações. Seguem-se com um caso os concelhos de Constância, Vila Nova da Barquinha, Abrantes e Torres Novas e Vila de Rei. Nesta altura, registro para 2 mortes, uma em Tomar e outra em Alcanena, segundo os dados disponibilizados pelo ACES Médio Tejo. Na lista dos concelhos do Médio Tejo, ainda sem qualquer caso até à data, aparecem Mação, Sertã, Sardual, Ferreira do Zêzere e Entroncamento. Quanto ao distrito de Santarém, somam-se já 52 casos com Covid-19.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Numa altura em que decorrem ações de desinfecção das ruas no Conselho de Tomar, assim como na região, no país e também no mundo, a diretora da Direção-Geral de Saúde referiu que esta iniciativa de pouco ou nada vale no combate ao Covid-19. Declarações que não deixaram de causar estranheza entre autarcas de norte a sul do país. Anabela Freitas, a presidente da autarquia Nabantina e ainda presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, já reagiu a estas considerações. Em declarações à ERTS, a autarca admite que a desinfecção não mata o vírus, mas refere que todo o mundo não pode estar errado quando decidiu avançar para esta prática.
Então, efetivamente, se dissermos que do ponto de vista científico, e foi isso que a senhora diretora ontem disse, que do ponto de vista científico, estas ações de desinfecção nada contribuem, podendo até criar uma falsa sensação de esperança, é verdade que não vai matar o vírus. Agora, eu também não me parece que o mundo inteiro esteja errado quando está a fazer este tipo de ações. E também no estado em que estamos a viver, é importante que as pessoas sintam algum conforto. E este tipo de ações, mais se calhar do que matar o vírus, porque efetivamente não há evidências, e eu tenho que acreditar naquilo que as autoridades dizem, porque são eles é que são os peritos nesta matéria, pode não matar o vírus, mas também mal não faz, e acalma aquilo que são os anseios da população, porque efetivamente a população, estando confinada a um espaço, sendo bombardeada com informações e contra-informações, com informações menos corretas, informações às vezes até alarmistas, portanto sente aqui também algum conforto, e isso é importante que seja também que se dê esse conforto à população. Eu percebo, e sem querer estar aqui a atacar a senhora diretora-geral, mas quem está em Lisboa e quem está, ela deve estar a passar por um período que eu não gostaria de estar na fase dela, mas não tem o contacto direto com as populações como nós temos. Aliás, foi algo, iniciativa que foi, como disse, e muito bem, não só a nível nacional, mas também a nível mundial, e portanto achamos, não há de estar o mundo todo errado em relação a esta matéria.
Vereadores do PS na Câmara de Ferreira do Zêzere apresentaram na quinta-feira, em reunião de Câmara, uma proposta contendo um conjunto de ações que visam fazer face à pandemia e que foi aprovada por unanimidade, com exceção de 2 pontos, nomeadamente no que toca à realização dos testes de diagnóstico de Covid-19 a todos os utentes e funcionários dos lares de idosos do Conselho, bombeiros, autarcas e colaboradores, que só serão feitos por indicação da Direção-Geral de Saúde, e a criação do Conselho Municipal alargado como figuras nas várias áreas da sociedade ferreirense. Quanto à proposta, esta expressa a preocupação com os colaboradores da autarquia, que devem ser fornecidos kits de higienização, adotando os espaços de trabalho, promovendo a rotatividade de pessoas do serviço essencial que não podem parar, basicamente seguindo e melhorando de forma continuada o plano de contingência. Defende a melhoria ainda substancial da informação prestada no site municipal, com a criação de um gabinete SOS, com disponibilização de apoio social, apoio psicológico online e partilha de informação e apoio nas mais variadas vertentes aos ferreirenses, e a criação de uma linha SOS Covid-19 para solicitar apoio e informação. Os vereadores do PS propuseram ainda a criação de uma rede que englobe o município e as juntas de freguesia e que proceda à entrega domiciliária de bens de consumo e medicamentos àqueles que necessitem e a criação de uma plataforma online para compras de bens essenciais que são posteriormente entregues ao domicílio. No conjunto de medidas propostas aparece também a preparação da abertura do mercado municipal num futuro próximo, com a melhoria substancial das devidas medidas de segurança e controle de higiene dos espaços de feirantes e do público, a isenção com apoio total ao comércio e restauração, fechado, e PSS e bombeiros no pagamento da água durante 3 meses, direcionar e incentivar novos eventos culturais online através da agenda cultural e difundida nas plataformas da internet. A proposta aprovada defende ainda a adoção da possibilidade do adiamento em pagamentos parcelares da conta da água para os que se encontram em situação comprovada de desemprego ou ainda em layoff.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tínhamos medo desta situação. O alerta é de Maria dos Anjos Esperança, a coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, em declarações à ERTS. Ficaram explicações em torno da atual fase de mitigação, sendo que Maria dos Anjos Esperança não tem dúvidas em referir que vai morrer muita gente se não cumprirmos as indicações que são dadas.
Não quer dizer que nós estejamos numa fase de descontrolo. Nós estamos numa fase perigosa, como devíamos ter considerado logo sempre, e nós, pelo menos profissionais de saúde, sempre consideramos desde o primeiro dia que isto é uma situação perigosa. Eu espero que as pessoas cada vez se vão convencendo mais que isto é um perigo, que vai morrer muita gente, que vai ficar muita gente doente, se não cumprirmos cada vez melhor e mais, e com mais rigor, as instruções que nos são dadas, quer pelas autoridades de saúde, quer até pelo comum dos mortais, que muitas das vezes nós vemos na rua pessoas a avisarem as outras, vai para casa, não estejas em casa. Isso é para seguir rigorosamente. Tenhamos medo desta situação. Estamos a aumentar o número de casos, estamos a aumentar o número de contactos. Se não nos portarmos como devemos e se não cumprirmos as regras, estamos cada vez mais a caminhar para o abismo que esta situação pode provocar. Nesta fase de mitigação, pois, é uma fase em que já não conseguimos algumas vezes, ou a maior parte das vezes, já não conseguimos identificar o fio condutor que deu origem a um caso. Até aqui nós conseguimos ir de doente em doente, digamos assim, e conseguimos chegar à origem do caso. Agora, esta transmissão, sendo uma transmissão comunitária, uma transmissão de tão fácil acontecimento, nós já não conseguimos, podemos não conseguir realmente saber de onde é que vem para podermos atuar no cerne da questão.
Ainda sobre a dádiva de sangue, assinala-se neste 27 de março o Dia Nacional do Doador de Sangue. A data ocorre sem as habituais comemorações, mas continua a ser uma forma importante de lembrar para a importância do ato de dar sangue, como refere o Presidente da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Hospital de Tomar, Joaquim Paulo Ricas.
É sempre importante relembrar o dia, porque de facto ele já foi criado em 86, exatamente para reconhecer a importância dos dadores da dádiva benévola para o tratamento dos doentes, para a utilização de tratamento terapêutica do sangue no tratamento dos doentes. Portanto, é importante relembrar estes dias, relembrar que os dadores são necessários todos os dias, porque de facto é necessário, mesmo nesta altura, é necessário um fluxo constante de dádivas, porque o sangue continua a ser necessário. Há um decréscimo, mas é normal também pelas limitações impostas, mas atenção, que os dadores têm estado a corresponder e nesta altura também, digamos que o consumo de componentes de sangue também é menor. Porquê? Porque há menos operações, graças a Deus, e isto parece irónico, mas também há menos acidentes, portanto, o consumo de sangue, de componentes de sangue, é menor. No entanto, há muitas pessoas, e também derivadas também ao facto que necessitam eventualmente de transfusões, mas o número de transfusões também é menor. Portanto, o sangue tem estado, infelizmente, e os dadores continuam também, mesmo assim, a corresponder, E nesta altura o sangue, ou as reservas de sangue continuam estáveis, não sendo necessário grandes apelos nesta altura para estar. E, portanto, é aquilo que nós também temos vindo a dizer nas nossas publicações, para que os dadores não se desloquem sem saber se podem dar sangue ou não. Ou seja, não devem estar grandes quantidades de pessoas no serviço, também não serão necessárias para já grandes quantidades de sangue, e, portanto, era importante, antes de qualquer dador ou qualquer pessoa que decida dar sangue, telefonar antes para o hospital, 249-320-100, exatamente para agendar a dádiva. Porque se aquela palavra mágica que nós utilizamos, segurança, é sempre necessária, nesta altura torna-se ainda mais necessária. Tá bom? Portanto, o apelo que fazíamos nesta altura, ou melhor, dizíamos, queríamos dizer nesta altura, dois tipos de palavras. Primeiro, uma, e a principal, é de agradecimento. Obrigado aos dadores que continuam a corresponder, obrigado porque dão sangue, obrigado porque há muitas pessoas, muitos doentes que necessitam. Portanto, obrigado por darem um pouquinho do seu corpo, um pouquinho daquilo que no momento não lhes faz falta. E o outro é uma palavra de segurança, ou seja, telefonem antes para ver se nesta fase ou em qualquer fase é necessário o seu grupo sanguíneo, é necessária a sua dádiva. Telefone antes, volto a repetir, para o telefone 249-320-100 e peçam para ligar ao serviço de sangue do hospital.
A Junta de Freguesia de Carregueiros decidiu pelo seu encerramento ao público, uma medida para fazer face à propagação do coronavírus. O trabalho da Junta está a ser realizado a partir de casa. Como disse a Hertz, a Presidente da Junta de Freguesia de Carregueiros, Maria José Serra, que deixa também o apelo a que a população se mantenha em casa.
A Junta de Freguesia de Carregueiros está a trabalhar, estamos a trabalhar em casa. Estamos disponíveis para ajudar no que for necessário, desde que nos contactem para isso. O meu feedback da situação aqui é que está tudo normal, entre aspas. Não há problemas de maior. Temos tudo fechado, claro, e tudo é associações e cafés. Não temos aqui mini mercados nem nada, mas estamos disponíveis para ajudar no que for necessário, desde contactados para isso.
Contactados através dos números habituais da Junta, não é?
Os números habituais, sim. E já têm vindo cá à casa também para algumas coisas, nomeadamente ainda ontem para enviar a contagem da luz. Toda a gente sabe também onde nós moramos, e através dos números, dos contactos que toda a gente conhece.
Continua a ser passados, eventualmente, aquela documentação, ou provas de vida e outras que sejam necessárias, não é?
Tudo, sim, continua. Provas de vida, geralmente agora é só provas de vida, tem sido só provas de vida, mas tudo o que for necessário continua a ser passado e entregue.
Os bens essenciais, como é que a população tem resolvido esta questão? Continua a haver, por exemplo, como há em muitas aldeias, o porta-a-porta do padeiro,
sim,
e essas situações?
Há o padeiro, há quem venda legumes, frutas, há o porta-a-porta, continua a haver.
Um apelo da sua parte à população da freguesia, que é extensível, obviamente, a todo o concelho, em relação a todo este caso da pandemia do Covid.
Neste momento, nesta altura, fiquei em casa. Só assim é que nós conseguimos ultrapassar a pandemia. Não andem na rua, não circulem, fiquem o mais possível em casa.
A Câmara de Alvaiázar, no Distrito de Leiria, disponibilizou uma plataforma que permite a qualquer munícipe fazer compras online e, dessa forma, evitar assim sair de casa. A autarquia, aliás, assume a responsabilidade das entregas. Célia Marques, a presidente daquele município, em declarações à ERTS, sublinhou isso mesmo e ainda abordou outras medidas de apoio que estão em marcha nesta fase pandémica.
O município de Alvaiázar criou um conjunto de medidas para promover, digamos assim, o recolhimento social da sua população. Criámos uma plataforma de e-commerce para permitir aos cidadãos todos no geral, que façam as suas compras online, uma vez que temos efetivamente uma população muito idosa e podemos estar na presença de situações em que os familiares não estão aqui no concelho a residir e, ao invés de deslocarem até a Aldeia para ajudarem os seus familiares, têm a oportunidade de fazer a aquisição dos bens alimentares essenciais e tipo de produtos de higiene online, e a Câmara Municipal assegura a entrega aos familiares. Para além disso, todas as juntas de freguesia estão também a promover um conjunto de iniciativas de apoio à população de risco, à população mais idosa, à população que apresente alguns sintomas ou que esteja em isolamento, ou que seja a população que esteja identificada como população de risco, entre outros que a DGS tem vindo a divulgar. A junta de freguesia assegura a entrega quer dos medicamentos, quer também dos bens alimentares. As juntas estão também a promover a desinfecção dos espaços públicos e, para além disso, criámos um gabinete SOS Covid-19, que tem um conjunto de serviços ao dispor da população, nomeadamente esclarecimento de dúvidas, apoio psicológico aos idosos estejam com mais problemas, quer questões de isolamento, quer problemas ao nível do foco psicológico, com alguns receios, alguns medos. Temos também a psicóloga que está ao serviço. Temos também, neste gabinete, o apoio ao tecido empresarial. Temos a técnica que trabalha diretamente com o setor empresarial, que está também ao serviço, esclarecendo as dúvidas das empresas, dando conhecimento das medidas que neste momento estão divulgadas por parte da tutela e tentando ao máximo, daquilo que também temos conhecimento, ajudar o tecido empresarial nesta sua luta diária de manter a sua atividade profissional ativa e não colocar em risco, digamos assim, também os seus funcionários e, inclusive, a vida da própria empresa.
O trabalho de 4 anos desapareceu numa noite. Foi desta forma que a Tomar Honoris confirmou o furto de que a sua sede foi alvo, ao que tudo indica, na madrugada de quinta-feira. Os prejuízos ascendem a perto de 5 mil euros e nele devem contabilizar-se diverso material das secções desta associação nabantina. O caso está agora entregue à Polícia de Segurança Pública, sendo que a sede, refira-se, está situada nas instalações da rodoviária de Tomar. Filipe Pires, presidente da Tomar Honoris, em declarações à Hertz, confessou-se desolado.
Estamos um bocado desolados porque foi o trabalho de 4 anos de atividade, 4 anos de voluntariado dos nossos sócios e de amigos e toda a gente da comunidade de Tomar e não só. E é uma coisa que nós tínhamos construído e ver desaparecido assim de uma noite é um bocado desolante. Para dizer o que nos levaram praticamente material de todos os departamentos que nós temos, desde as danças à Academia de Armas, à parte da música, onde está o maior bolo. A parte da música realmente foi mesmo a parte mais furtada, e depois também temos lá outro material que tem a ver com ferramentas e coisas quando nós construímos as nossas bancadas, os nossos ministérios, onde reparávamos material de acampamentos, como serras circulares, como tic-tics, aparelhos de soldar, outras coisas. Tudo desapareceu. Comecei a fazer contagem em 4.800 euros e desisti porque nem quis para já pegarem mais, mas sei que deve ultrapassar o valor dos 5 mil euros, com certeza.
E agora, como é que a Tomar Honoris vai conseguir reagir?
Muito sinceramente, não sei. Eu temos recebido bastantes mensagens de apoio de gente de Tomar e de empresários e de tudo mais. Numa altura destas, quero agradecer já as mensagens que nos têm chegado de apoio e de ajuda até para conseguirmos voltar a comprar este material. Não merecemos isto. E estamos mesmo, aliás todos, estamos mesmo numa grande mágoa. Agora é trabalhar e tentar ver se conseguimos voltar a comprar isto que comprámos. Lá também temos outra estrutura, também temos outros caminhos abertos. Também talvez consiga lá chegar de outra forma. Vamos lá ver o que é que conseguimos fazer.
Como é óbvio, este assunto será entregue às autoridades, que irão fazer as devidas investigações. Um assalto destes, tendo em consideração até onde fica a sede da Tomar Honoris, teria aqui que ser alguém que conhecesse bem os vossos movimentos.
Sim. A verdade é que a rodoviária passa por lá muita gente e nós estamos constantemente a ir à sede, porque estamos constantemente em atividades, felizmente. Conhecia-se perfeitamente as nossas rotinas, eram fáceis. Somos uma associação que está sempre a colocar na internet o que é que fazemos, como é que fazemos, sabe-se a que horas e como é que nós vamos lá arranjar o material. É fácil de conseguir perceber as nossas rotinas naquele espaço. Vamos ver, pode ser que esteja alguma coisa nas câmaras da rodoviária, pode ser que alguém tenha visto no prédio ao lado. Vamos entregar, à polícia agora fará o seu trabalho com certeza e fará com rigor, como faz sempre, como é normal.
E fechamos com a nota do dia, hoje com José Rogério.
Todos sabemos e sentimos que Portugal, a Europa e o mundo estão a ser atingidos por uma severa pandemia. Desde a Segunda Guerra Mundial que não conhecíamos uma batalha tão dura e tão dolorosa como o Covid-19. As características desconhecidas do Covid-19 levaram as autoridades políticas e sanitárias a desvalorizarem a pandemia na sua fase inicial e depois a fazerem sucessivos ajustamentos na sua estratégia de combate. Agora, o essencial é tentar controlar a evolução da pandemia através do isolamento a que estamos obrigados, de modo a que o nosso Serviço Nacional de Saúde não entre em ruptura e consiga dar resposta às emergências de cada momento. Por isso, a prioridade atual é resolver da melhor maneira possível o problema de saúde pública que o país está a enfrentar, para que não aconteça a Portugal a tragédia que está a ocorrer em Espanha, França e Itália. Mas, depois de ultrapassar o problema de saúde pública, Portugal e outros países europeus têm de suportar os problemas das finanças públicas e da atividade económica e empresarial. A este respeito, segundo as previsões da Universidade Católica, o PIB nacional pode sofrer uma quebra de 10 a 15% no segundo trimestre do ano e também pode ocorrer um aumento vertiginoso do desemprego na ordem dos 14% da população ativa. Assim, perante a calamidade económica que se vislumbra no horizonte imediato e para que a União Europeia não entre em colapso, vários governos europeus já estão a reivindicar um novo plano Marshall para relançar a atividade económica europeia, à semelhança do que aconteceu ao velho continente após a Segunda Guerra Mundial.
É tudo neste bloco de notícias. Já sabe, fique em casa, proteja-se a si e aos seus. Fique bem, fique na sintonia da ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.